Tenho que estar aqui com o dedo. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais, queria agradecer à Federação das Associações de Doadores de Sangue, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Francisco Barbosa da Costa, do Sr. Comendador Joaquim Moreira Alves e do Sr. Dr. Joaquim Mendes da Silva, o facto de se terem disponibilizado para corresponder ao pedido que a Assembleia da República, através deste grupo de trabalho, lhes dirigiu para estarem aqui connosco hoje. Foi um pedido recente, portanto, responderam com grande prontidão, o que nós queremos agradecer particularmente. Sabemos que o Sr. Presidente da Federação conhece bem a casa, porque também já foi deputado, mas só para fazer aqui um breve enquadramento, como sabem, está em curso o processo legislativo para a criação do Estatuto do Doador de Sangue. Foi apresentada uma petição que foi tratada nesta comissão e há também duas iniciativas legislativas, dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do Partido Comunista Português, que darão, portanto, origem a um texto que será trabalhado neste grupo de trabalho com o objetivo de se estabilizar, então, as normas do Estatuto. Eu queria esclarecer que deste grupo de trabalho fazem parte todos os grupos parlamentares, naturalmente, mas o Bloco de Esquerda confirmou, assim, nós aguardávamos pela presença dos restantes, o Bloco de Esquerda confirmou que não vai poder ter nenhum membro da sua bancada aqui presente e o Partido Comunista não conseguimos contactar ninguém e porque achamos que merecem respeito e provavelmente poderá haver algum impedimento da presença do Partido Comunista Português também, entendemos que devemos começar os trabalhos. Estão presentes já os grupos parlamentares do Partido Socialista, através do seu deputado André Figueiredo, do CDS-PP, o seu deputado Sérgio Oliva, e do PSD, o seu deputado Ricardo Leite e a senhora deputada Manuela Tender. Desculpe, Manuela, que às vezes... portanto, temos a maioria dos grupos parlamentares presentes, achamos que devemos dar continuidade aos nossos trabalhos e, portanto, assim vamos fazer. Tendo sido a presença dos senhores solicitada pela Comissão, em princípio, deveríamos começar dando a palavra aos senhores deputados. No entanto, eu queria perguntar-lhes se entendem, se é a vossa vontade fazerem alguma apresentação inicial. Se quiserem, nós daremos a possibilidade de, se conseguirem, pedindo-lhes que dentro de 10 minutos mas fizessem uma apresentação geral daquilo que são as posições da Federação e depois então os senhores deputados colocariam as questões que considerem pertinentes. Muito bem. Faz favor então, senhor Presidente, tenha a palavra.
Como foi feito, nós estamos aqui enquanto Federação das Associações de Sangue, representando os dadores agrupados em cerca de 77 associações espalhadas pelo país, continente e as regiões autónomas, e essas associações que integram a nossa federação são constituídas, a maior parte delas, ao nível municipal, intermunicipal e mesmo regional. Portanto, muitas agregam vários concelhos e a região autónoma dos Açores e da Madeira. Nós estamos aqui, embora como dadores, estamos fundamentalmente por causa dos doentes. Existem dadores porque há doentes que precisaram de sangue. Nós defendemos, portanto, em primeiro lugar, os interesses e as necessidades dos doentes. E é nessa perspectiva que nós estamos. E queríamos dar um breve relato do que foi essa evolução do movimento dos dadores em Portugal, que se começou a plasmar no terreno a partir de 1975, criado um grupo de trabalho em Vila Nova de Gaia, que foi o embrião daquilo que veio a ser o Serviço Nacional de Sangue e que procurava tentar substituir uma prática até então corrente para a obtenção do sangue, que era a compra do sangue. Isto pode parecer uma situação pré-histórica ou proto-histórica, mas de facto, até há 40, 40 e tal anos, o sangue que havia era praticamente a partir da venda de pessoas em dificuldade, em debilidade financeira, em debilidade económica. Depois, numa fase subsequente, já foi um avanço, havia a chamada dádiva dirigida, isto é, se havia pessoas que precisavam de sangue, por causa de alguma intervenção cirúrgica, tinham que reunir familiares e amigos para obter o sangue necessário para as transfusões que presumivelmente poderiam acontecer. E a partir de aí começou a desenvolver-se o processo de criação de associações de sangue. Isso foi um processo muito lento, complicado, porque foi feito nas escolas, nas igrejas, as pessoas, os primeiros animadores desta área iam às igrejas falar no lugar dos celebrantes das missas, suscitar as pessoas, na medida em que os padres também suscitavam a atividade da dádiva como um ato de caridade, digamos assim, portanto, para entrar na linguagem da religião, sobretudo da religião católica, embora não estivesse excluídas as outras confissões religiosas. Também através das escolas, através dos sindicatos, através de todas as formas, para que as pessoas sentissem que dar sangue que é um dever. E isso foi continuando ao longo dos tempos, e, sobretudo, tivemos sempre a preocupação de que fosse entendido pelos dadores que a dádiva que era benévola, que era altruísta, que era voluntária e que era anónima. Curiosamente, e desculpem referir uma questão de caráter pessoal, eu, por uma determinada altura, fui dar sangue por causa de um desastre que houve lá para a minha região, e passado uns tempos, a minha mãe, que entretanto faleceu, precisou de sangue e vi, foi pedido o sangue para ela e vi que a bolsa de sangue que estava lá era o meu sangue, que não tinha sido utilizado para aquela altura, e é uma coisa que fica, que nos marca para toda a vida. Portanto, mas não foi com essa intenção, longe disso, mas essas coisas acabam por ter esse reflexo. Naturalmente que nós, e não só nós, mas a própria Federação Internacional de Organizações de Doadores de Sangue, de que o Sr. Comendador Moreira Alves é o primeiro vice-presidente, e o Sr. Joaquim Silva é também, portanto, responsável por uma das áreas de apoio no setor europeu, tem como princípio que não deve haver contrapartidas. Haver qualquer contrapartida é uma forma de pagamento. E se a dádiva é altruísta, se é benévola, se é voluntária, se é anónima, não tem qualquer sentido. Se o Estado, eventualmente, pretende dar qualquer contrapartida, é um problema que pertence ao Estado. O receber, o exigir, o pedir qualquer contrapartida é aviltar o processo da dádiva. Ou então tem que se mudar o nome. Dádiva não é, na medida em que há uma contrapartida, que há uma paga. Mas, naturalmente, nós pretendemos que haja determinadas coisas que não são contrapartidas, são, eu não chamaria exigências, são condições essenciais e necessárias para o ato da dádiva. Antes de mais, o dador tem que ser respeitado. Nós exigimos respeito para os membros das nossas associações e todos os dadores que vão, aos diferentes serviços, dar o seu sangue. Por outro lado, tem que haver, necessariamente, os melhores cuidados em termos logísticos, em termos médicos, em termos para o ato da dádiva. Os seus deputados não fazem ideia o que foi isto há 20, 30 anos, em que as coisas eram praticamente do pior que podia haver. O dar sangue era quase um ato de loucura, na medida em que tudo que rodeava era uma porta aberta, a poder contrair doenças, de tal era a forma como as coisas eram prestadas. Por outro lado, nós exigimos que os dadores sejam devidamente diagnosticados para dar o seu sangue. Porque há uma questão, portanto, dadas as contingências, que na altura em que o sangue era comprado, as pessoas iam vender o seu sangue e temiam ser diagnosticados, porque muitas vezes era gente que tinha dificuldades e muitas vezes dava o sangue de mês a mês ou coisa do género, e isso criava problemas para a sua saúde e para a saúde do dito receptor do sangue. Portanto, devidamente diagnosticados, antes da dádiva, isso está a ser feito, embora haja altos e baixos e não seja, digamos, um panorama que tem universalidade em todo o país. Depende dos técnicos de saúde, das pessoas ligadas à saúde. Nem todos os médicos são os mais adequados, nem todos os enfermeiros são os mais bem preparados, e o pessoal administrativo não é, nem sempre é o mais adequado também para resolver o problema. E pretendemos também que as pessoas apareçam. E aí pedíamos aos partidos ligados ao governo que, eu ponho umas aspas de lado, que forcem o Sr. Ministro Paulo Macedo a esquecer um bocado as restrições orçamentais para que haja condições objetivas para que os dadores de sangue tenham boas condições. E não só isso, e se houver que haja locais de dádiva, mesmo para 20 ou 30 pessoas, de forma a que os doadores não tenham, depois de dar, para dar o seu sangue, tenham que gastar muito nos seus transportes. Portanto, que seja um bocado esquecido isso, porque eles estão a dar parte da sua vida para que haja vida nos outros. Portanto, que haja exatamente essa condição, que haja brigadas para dar o sangue, mesmo que o número não seja o mais elevado. Por outro lado, pretendemos também que, se aparecem doentes, se aparecem dadores, e são muitos, a percentagem, às vezes há 200 potenciais dadores, só 150 é que podem dar o seu sangue, que aqueles que estão impedidos temporariamente ao seu sangue, que seja diagnosticada a razão e que sejam tratados, não só por eles, mas por os potenciais receptores de sangue. Isto é, que sejam tratados. Isso não é uma contrapartida, é um direito que assiste, sobretudo, para o destinatário do seu sangue. É nessa perspectiva que nós colocamos a questão. Por outro lado, nós entendemos que a maioria esmagadora, e queríamos que ficasse claro, a maioria esmagadora dos doadores de sangue não querem quaisquer contrapartidas. É uma falsa questão, e nós atingimos o limiar, digamos, da sustentabilidade do sangue, da suficiência do sangue, que é 1 por 40 por mil, quando ainda essa história das taxas moderadoras não estava em andamento. Portanto, atingiu-se as pessoas o mesmo. E não sei se viram nos jornais, quando houve aquela incrível greve, a tentativa de greve, as pessoas apareceram espontaneamente a dar o sangue. E, naturalmente, que estamos frontalmente contra qualquer greve. Não se faz greve para salvar vidas. Portanto, estamos frontalmente contra isso. Aliás, expressamos isso diretamente. E entendemos que é fundamental. A nossa população, a população portuguesa, está a envelhecer de uma forma dramática, portanto, e nós estamos a fazer um trabalho, que depois o Sr. Comendador Moreira Alves irá falar nisso, que é de sensibilizar as novas gerações. Uma boa parte dos doadores já atingiram a idade madura, a idade adulta, portanto, avançada. É preciso dizer aos mais novos que têm que entrar nesse processo, embora só seja a partir de uma determinada idade. Mas, se muitas vezes, nós entendemos, quem tenha a ideia da família tradicional é o pai que leva o filho pela mão a qualquer lado, felizmente hoje já é o filho que leva o pai para dar sangue. Portanto, esse trabalho a partir da escola, a partir da escola de qualquer nível, nós temos, depois o Sr. Comendador irá falar exatamente disso, e queria acabar a minha intervenção reafirmando o princípio. Nós estamos aqui porque o sujeito da nossa preocupação chama-se o doente. Chama-se o doente. E peço desculpa, por acaso não estou cá os representantes dos partidos que apresentaram projetos de lei, nós não iríamos interferir, digamos, no processo legislativo. Aliás, não somos associações patronais nem sindicais, por obrigação não temos que ser ouvidos para essa matéria, mas também não gostaria, são os nossos princípios que estão aqui plasmados e, se assim o entenderem, que os tenham em conta no processo legislativo. Era só.
Muito obrigada, Sr. Turno. O Sr. Comendador quer intervir já ou intervém depois na resposta?
Estou à vossa disposição, como
então
queira.
Nós passamos agora uma ronda dos seus deputados e depois intervém
com certeza.
Quem considerar.
Estamos à vossa disposição.
Muito obrigada. Quem deseja intervir? Dou a palavra ao Sr. Deputado André Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes, queria agradecer a presença do Dr. Francisco Barbosa da Costa, o Sr. Comendador Joaquim Moreira Alves e o Sr. Joaquim Martins da Silva, representantes da FAS, e dizer que o Partido Socialista tem, de facto, um entendimento muito parecido, se não igual àquele que aqui foi exposto. Até porque achamos que esta questão dos doadores de sangue, a dádiva de sangue, é uma questão meritória, uma questão que, quanto melhor correr, melhor orgulha todos os portugueses, e que é, de facto, uma área importante, aliás, mais do que importante, fulcral para o Serviço Nacional de Saúde, para poder, como disse, salvar vidas, e que não merece de todo, aliás, acho isso um risco tremendo, ser perturbada. E a perturbação, e eu acho que os partidos políticos nisso podem dar uma ajuda, e eu, enquanto representante do Partido Socialista, mesmo neste grupo de trabalho assim o farei, não criar frissons políticos, nem nada que possa perturbar esse setor, mas sim criar as melhores condições para que ele possa crescer e que, de acordo também com o diagnóstico que aqui fez, possa existir cada vez mais incentivos para termos mais pessoas a dar sangue. Queria, contudo, pedir-lhe, por talvez ignorância minha, que depois me pudesse explicar. Falou aqui um dos objetivos, os que forem, os dadores a que lhes forem diagnosticados problemas possam vir ser tratados para si dos seus receptores. Não entendi muito bem, depois, se fosse possível, explicava-me essa questão. Por outro lado, queria aqui dizer que concordo totalmente com os princípios que estão, os princípios basilares para que exista a dádiva de sangue, como falou, de forma benévola, altruísta, generosa, voluntária, anónima, e vejo que no passado, até aos dias de hoje, aquilo que se passava como, digamos assim, um direito, não vou falar de direitos adquiridos, mas que os dadores tinham, via-o sempre como um incentivo e, de facto, não como qualquer tipo de contrapartida. E acho que é um incentivo justo, porque aquilo que sempre aconteceu foi que as pessoas estavam habituadas a ver um reconhecimento do Estado, do seu país, por atitude que estavam a ter. E queria aqui dizer que, ultimamente, tem havido polémica, tem havido alguma instabilidade e que, de facto, devemos correr imediatamente para criar novamente a estabilidade. E que eu julgo que isto também tem um pouco a ver com o aumento da questão das taxas moderadoras. Portanto, porque se não tivesse havido um aumento tão brusco das taxas moderadoras, provavelmente não tínhamos visto as pessoas e as associações a terem um comportamento menos estável e mais instável relativamente ao que se passa. Portanto, essencialmente era a posição do Partido Socialista é esta que vos fiz passar, de uma posição muito construtiva, uma posição que promova a estabilidade neste setor, porque o consideramos fulcral no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada. Eu penso que talvez pudéssemos fazer uma ronda e depois a associação, os representantes da Federação responderiam no final. Sra. Deputada Manuela Tenda tem a palavra.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Em nome do PSD, quero também agradecer a vossa presença aqui, dizer que nos revemos totalmente nos princípios que anunciaram, da dádiva gratuita, como generosidade, como altruísmo, como um dever cívico e humano. É essencialmente desta forma que nós vemos a dádiva de sangue. E, portanto, queremos dissociá-la de tudo aquilo que possa gerar polémicas para conseguirmos a tal estabilidade que falava o Sr. Deputado André Figueiredo. Acho que é fundamental que todos entendamos que a saúde das pessoas, o seu bem-estar, a sua dignidade estão acima de qualquer querela e que não se deve estimular o surgimento de querelas por questões que às vezes são menores e que certamente, neste caso, são menores. Repugnamos também aquilo que foram as greves à dádiva, não podemos deixar de o fazer. Os dadores, e nós temos o maior respeito pelos dadores de sangue, sabemos que, de facto, o seu ato é importantíssimo para que algumas pessoas possam, para que todos nós, porque todos nós somos suscetíveis de um dia vir a precisar, não é? E, portanto, o seu ato é importantíssimo para que outras pessoas possam ter saúde. E, portanto, não, consideramos que não é compatível esse altruísmo, essa generosidade, essa bondade, essa caridade, até porque também de caridade fraterna e de fraternidade se trata, não é? Se quisermos utilizar a linguagem mais associada ao catolicismo, entendemos que isso é incompatível com o apelo à greve. E, portanto, a greve da dádiva realmente penso que deve merecer por parte de todos nós o repúdio completo. Apoiamos aquilo que referiram como a necessidade de campanhas de sensibilização e de angariação de dadores, isso sim. Pensamos que é um trabalho que precisa ser reforçado, que pode, de facto, revestir múltiplas modalidades, entre as quais, de facto, as campanhas nas escolas, porque as novas gerações interiorizam muito rapidamente esses princípios e são naturalmente solidárias e aceitam estes desafios muito facilmente, e é natural que as novas gerações consigam transmitir aos pais também essa necessidade de ser solidário e de ser altruísta e de ser dador de sangue. Dizer também que não é todo verdade que o Ministério da Saúde não reconheça a importância e a primazia do dador de sangue. Tanto reconhece que numa altura difícil como esta que nós vivemos, o Ministério da Saúde manteve a isenção nos cuidados de saúde primários, a isenção nas taxas moderadoras aos dadores de sangue. E, portanto, isso prova que há consideração, que há o reconhecimento de que os dadores de sangue são importantíssimos. E, portanto, falar em demérito, em desconsideração, penso que será, neste momento, abusivo. Queria louvar o trabalho da vossa federação, dizer que realmente continuem nesse espírito, porque é nesta luta, que é uma luta que deve ser de todos, e partilhada por todos e abraçada por todos, é essa luta que devem continuar em bem, em benefício do doente, em benefício de todos nós. Muito obrigada.
Só deixar ao Sr. Presidente a questão, se nos pode depois dizer como, na vossa perspectiva, como é que se pode melhorar a colheita no que respeita a novos locais, minimizando os custos de transporte. Portanto, no vosso entender, aonde é que se pode melhorar? Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco Barbosa da Costa, Sr. Comendador, e o Sr. Joaquim Martins da Silva, obviamente que da parte do CDS é com imenso agrado que os recebemos. Louvamos, obviamente, a Federação das Associações de Dores de Sangue e a minha condição de médico e filho de médico faz-me lembrar que no tempo do meu pai, ainda me recordo, se comprava realmente o sangue. Havia um colega nosso, que eu peço desculpa da... Isto não é uma graça, mas era verdade, que era chamado sanguessuga, porque ele comprava o sangue às pessoas e depois transportava-o para as clínicas e os hospitais onde o vendia, porque realmente era mesmo o termo utilizado. Obviamente que penso que 75 já será um bocadinho tarde, nesta altura já não seria, tenho dúvidas, ainda era, porque eu iniciei a minha vida profissional em 74 e não me recordo nessa altura de se ainda comprar sangue, pensei que já estava... Já não seria bem assim, mas tudo bem, não era propriamente esta a questão, é só uma à parte. Disseram, e esta é realmente a primeira pergunta, que representam 77 associações. Quantas está no total? Representam todas ou qual é exatamente o número real? Falaram na Madeira dos Açores, obviamente que também tem interesse. Estamos completamente solidários, o CDS obviamente e eu de modo particular... existem dadores porque há doentes, como disse o Dr. Francisco Barbosa da Costa, e muitíssimo bem. Dar sangue é um dever. Depois diz aqui uma questão que é benévola, altruísta e anónima. Eu pergunto porquê anónima? Quer dizer, há realmente uma necessidade de ser anónima? É uma questão que lhe coloco, isto é uma pergunta. Relativamente ao que disse a senhora deputada Manuela Tender, que o dador tem de ser respeitado, obviamente que eu penso que é respeitado. E gostava de perguntar ao Sr. Presidente porque é que entende que não é respeitado. Isto é, o que é que o leva a pensar assim? Porque eu sempre tive imenso respeito e na minha vida profissional como cirurgião sempre precisei de sangue e não para mim, graças a Deus, mas para os meus doentes. E obviamente que... nem nos passava pela cabeça que algum dia pudesse acabar essa enorme dádiva de podermos, teríamos que parar positivamente a nossa atividade, seguramente, porque não poderíamos operar nenhum doente sem ter a certeza que ele poderia ter sangue se necessário. relativamente a isto, refere também os melhores cuidados. E eu pergunto, e diz, não tem sido assim a nível de todo o país. E eu pergunto-lhe o que é que entende que são efetivamente os melhores cuidados, para que nós possamos, de algum modo, falar com o Sr. Ministro no sentido de lhe demonstrar as suas, enfim, aquilo que acha que não está correto neste momento. Isto é, onde é que não estão a ser dados esses melhores cuidados, porque diz que há partes do país onde estão, há outras onde não estarão tão bem. Já falou nas brigadas. E realmente a esmagadora maioria não quer contrapartidas e estamos frontalmente contra qualquer greve. Obviamente que isto não. A mim nunca me passaria pela cabeça que um dador de sangue pudesse fazer uma greve. Até quando vi isso achei uma coisa completamente impossível de ter acontecido, mas aconteceu. Nós tivemos a prova disso aqui através até de um deputado que mostrou uma mensagem de uma associação que estava a dizer: havemos de vencer o ministro, entrem em greve, não deem sangue. Portanto, a história era exatamente assim. Realmente, relativamente às taxas moderadoras, também já foi aqui explicado, eu não penso que seja absolutamente necessário que elas continuem a existir, seja sob que forma, porque nunca penso que passará pela cabeça de nenhum dador deixar de dar sangue porque a taxa moderadora deixa de existir ou não deixa de existir. Eu penso que é a minha convicção, é a convicção do CDS, e por isso respeitamos de forma absolutamente única, todo aquele que, de uma forma altruísta, dá o seu sangue. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Paulo, Sr. Deputado Ricardo Leite, penso que é a última intervenção.
É uma pergunta muito rápida, reiterando os agradecimentos dos meus colegas, e, de alguma forma, o deputado Sérgio Paulo também já frisou esta questão. Foi feito um apelo direto aos partidos que apoiam, que suportam o Governo, para apelar ao Ministro Paulo Macedo para que sejam asseguradas as melhores condições aos dadores. Eu gostaria que clarificassem um pouco quais são essas condições, o que é que degradou e quando e como, e o que é que a Federação e as associações pretendem. É só. Obrigado.
Obrigada. Tem então a palavra à Federação para os esclarecimentos.
Eu vou ser muito breve, depois é que o Sr. Comendador completará algumas informações que eu não responderei. Relativamente ao número de associações, eu disse no início que a maior parte das nossas associações, da Federação de Associações de Sangue, é de nível municipal, supramunicipal, etc. Mas há uma outra federação, como devem conhecer, que tem os chamados núcleos a nível de freguesia, e às vezes freguesias têm duas ditas associações. Isto multiplica, é o milagre da multiplicação das associações. Portanto, nós não entramos nesse campeonato, portanto, nós interessa-nos o número de dádivas de sangue e o Instituto Nacional de Sangue tem, portanto, o mapa do número de, independentemente do número de associações, das dádivas que são feitas ao longo do ano. Mas nós não entramos nisso, cada um segue os seus caminhos e respeitamos o trabalho de cada um. E quando se foi feito o apelo ao ser Ministro da Saúde, em última análise, o responsável pelo que se passa na saúde em Portugal é o ministro pobre dele, como pobre de qualquer primeiro-ministro, que é o responsável por todos os erros que possa haver a nível do país. Naturalmente é para ele que é para, mas sabemos que muitas vezes a responsabilidade não lhe pertence. Às vezes é do diretor do Serviço Nacional de Sangue e às vezes não é do Serviço Nacional do diretor, é dos centros regionais e às vezes não é dos centros regionais, é da brigada que foi a determinado sítio, é do médico que está num determinado sítio. Porque quando nós queremos que o dador seja respeitado, isto é, que alguém que vai dar sangue o possa dar, que não se chegue à hora e meia da tarde, se portanto tem que ir embora, tem que ir para a próxima, que não temos médicos suficientes. É nisso que tem havido falta de respeito pelo dador. Portanto, é só por aí, naturalmente, que nós não cometeríamos a injustiça dizer que há médicos mal criados, há enfermeiros que tratem mal as pessoas.
Mas há.
Como? Isso, pela regra da estatística, que sou, eu que fui professor de profissão, sei que há professores maus, e desculpe, e deputados também menos bons. Portanto, haverá... Portanto, a regra das percentagens dá nisso, não há problema nenhum. Relativamente ao... portanto, as taxas moderadoras, nós sabemos que houve uma preocupação de tentar de tentar, digamos, de certo modo, corresponder às expectativas que foram criadas pela criação, da, portanto, da isenção das taxas moderadoras e que depois poderá ter sido refriada, e há muitas vezes por má informação, que leva as pessoas a absolutizarem aquilo que é relativo. Não sei se me faço entender. Portanto, pode ter exatamente acontecido isso. Relativamente à outra questão, entendemos que tem que se multiplicar os locais de dádiva de sangue. Isto é, não é reduzir por quaisquer razões, porque os enfermeiros ou os médicos, e é por isso que eu faço o apelo ao Sr. Ministro da Saúde, às vezes por razões de não poder fazer horas extraordinárias ou porque não há meios de, digamos, de transporte, reduzir o número de brigadas. E isso é que é desmotivador para o dador. Alguém que vai no seu ato de generosidade sai dali malogrado nessa sua intenção, porque de facto não lhe foram condições para fazer isso. Mas aqui o Sr. Comendador vai dar resposta a outras questões que eu não tenho dado. Faz favor.
Obrigado. Posso?
Faz
favor,
Sr.
Comendador. Ora bem. Falámos na dádiva altruísta, voluntária e anónima. Tem que ser, quer dizer, é um verdadeiro dador tem que ser voluntário, anónimo e altruísta. Anónimo porque deve dar do anonimato. O doente não deve conhecer o doador, nem o doador o doente. Porque senão há aquela situação do favor. E, portanto, se eu dou para ajudar alguém, o meu semelhante, não sei quem é, mas são pessoas que necessitam. Voluntária, ninguém me deve obrigar a dar sangue. Eu devo dar por sentir a necessidade, o dever cívico ou outros princípios, que é uma obrigação, é um dever meu doar o meu sangue. Altruísta, portanto, quando eu dou e quando se dá, não se deve esperar nada em troca. Quem dá não deve esperar pelo troco. As taxas moderadoras foram criadas, portanto, para os doadores, a isenção, em 1992, era secretário de Estado o Dr. José Nunes, e na altura discordámos. Ainda reunimos algumas vezes, até recordo que tivemos que participar num congresso sobre a medicina transfusional em Bruxelas, organizado pela Cruz Vermelha da Bélgica, e ele quis e aguardou que nós chegássemos para discutir este assunto. Na altura, nós discordamos. Acontece com o tempo e com a degradação social do nosso país, há pessoas que, coitadas, vivem de um momento para outro em situações de económicas muito débeis e então aproveitam. Agora, com um princípio, não pode ser. Aliás, a informação que nós temos dado, o doutor, nos cuidados primários, não paga. Nos hospitais, a partir de 628 euros de ordenado. Portanto, temos que procurar dar a explicação. E as pessoas entendem. Agora, temos que ter um cuidado muito grande. E aqui chamo a atenção dos senhores deputados para este facto. Se uma pessoa teve comportamentos complicados esta durante a noite e se der sangue de manhã e esconder ao médico o seu comportamento durante a noite, pode estar a transmitir o vírus da SIDA. E não vai morrer uma pessoa, vai morrer várias. Porque o vírus está em incubação, não é detectável e o sangue é separado nos seus vários componentes. Do caso concreto, plasma, eritrócitos e plaquetas. Portanto, são logo três pessoas que vão receber sangue. Se o sangue estiver infectado, provavelmente vão ser infectadas também. E aqui tem que haver um cuidado muito grande. As pessoas têm que estar plenamente convencidas de que estão a praticar um ato de generosidade, de caridade, como o senhor disse, muito bem, caridade, e que está para ajudar o seu próximo. Se vai a pensar na sua regalia, isso já é mais problemático. Portugal tem todas as possibilidades de ter um excelente Serviço Nacional de Sangue. E temos pena que não se concretize esse Serviço Nacional de Sangue. Temos excelentes técnicos e temos, acima de tudo, uma população generosa. Quando apresentamos, já no ano, aliás, é curioso, nós apresentámos ao Governo, em 1975, uma proposta para se criar um Serviço Nacional de Sangue, que deu origem à Comissão Nacional para a criação do Serviço Nacional de Sangue. Portanto, isso não resultou. Depois, novamente, no início de 77, houve outra proposta para se criar o Serviço Nacional de Sangue, aqui já na Assembleia da República, com uma proposta de lei que foi entregue por dois deputados, que foi o doutor aqui, o doutor Barbosa da Costa, e outro foi o doutor Defensor Moura. Entretanto,
87.
Foi em 87, a Assembleia foi dissolvida, e só mais tarde, já em 88, é que foi apresentado novamente esse projeto, essa proposta de lei, ao projeto de lei, que foi aprovado, desceu depois uma comissão, e nós trabalhamos com os senhores deputados, que ficaram com a responsabilidade de organizar esse
projeto de lei.
Trabalhámos em casa, que alguns dias li como tinha morrido, para a gente ficar sempre triste, mas trabalhámos com vários para que se criasse a Rede Nacional de Transfusão Sanguínea, que aconteceu no dia 11 de novembro de 88. Depois, essa lei foi regulamentada em decreto-lei e depois começamos a trabalhar, porque uma coisa é termos a lei com o Serviço Nacional de Sangue, mas precisávamos dos doadores. E então percorreu-se o país, devo dizer que nessa altura no Norte havia uma associação, partimos praticamente a quase do zero, indo de localidade em localidade, levando esta mensagem da dádiva do sangue. Fomos recebidos do Minho Algarve de braços abertos e também nas ilhas, nas nossas regiões autónomas. E passado 20 anos, tivemos o prazer de ter 40 em cada mil pessoas a doar sangue. 40 em cada mil, e tendo em atenção que muita gente não pode dar sangue, por motivos de saúde, de idade, etc. 40 em mil pessoas já é muitíssimo bom. Nós atingimos. Em 1910, atingimos os 40 mil. Infelizmente, surgiram nos últimos tempos alguns problemas graves, gravíssimos, que começou realmente uma destabilização do Serviço Nacional de Sangue. E aqui pedíamos a Vossas Excelências que nos ajudassem nesta área. Os centros regionais foram... deixou de haver diretoras, as equipas foram diminuídas, por uma questão economicista foi mandado muita gente para casa, ou melhor, foram despedidos, ficaram sem o seu emprego, e entendemos que tirar o trabalho à pessoa, o seu lugar de trabalho, e mandá-lo para casa, recebendo pelo Fundo de Desemprego, não é solução para ninguém, não é solução para o país, nem podemos progredir economicamente trabalhando assim. As colheitas, e como se referia aqui do Dr. Barbosa da Costa, têm sofrido alguns problemas. Ainda há dias da guarda, uma senhora, em desespero, me pedia, mas o que é que eu hei de fazer? Se eu tenho aqui uma colheita com cerca de 150 pessoas e dizem-me que a colheita só vai ser realizada de manhã e outra, mas para a semana acontece o mesmo. O que é que eu hei de fazer? Eu tenho as pessoas para dar sangue, mas tenho que ter cuidado com os horários. Portanto, é necessário ultrapassar muita coisa. Pedimos aos senhores para chamar a atenção do Sr. Secretário de Estado, Dr. Leal da Costa, do Sr. Ministro da Saúde, é necessário rever tudo isto para dar as condições ao atual presidente do Instituto, do Conselho Diretivo do Instituto, professor Hélder Andrade, Hélder Trindade, para que tenha efetivamente ao seu, portanto, ao seu alcance os meios necessários para responder a toda a oferta das dádivas de sangue. É que as pessoas que vivem no Nordeste Transmontano, no interior alentejano ou das beiras, também têm direito a dar sangue. E nós percorremos essas localidades, atravessamos localidades que nós só víamos velhinhos, mas no dia das colheitas apareciam 40, 50, 60. Isso dava-nos muita, muita alegria. E havia pessoas que depois de realizarmos uma sensibilização, que ao sairmos da igreja, se agarravam a nós a chorar, dizendo, eu não posso dar sangue, porque já sou doente, já recebi transfusões. Mas aquilo que disseram é verdade, é uma verdade muito grande. E eu vou pedir aos meus familiares, aos meus amigos, para no dia da colheita virem doar sangue. E assim tem sucedido. E assim se vai criando as associações. Uma aqui, outra acolá, outra acolá. É evidente que com esta disseminação de associações por todas as localidades, de vez em quando aparece alguém sempre a infiltrar-se por outros motivos, não vale a pena estar agora aqui a dizer quais, mas depois vem criar problemas. Aliás, isso levou-nos a escrever dois livros, principalmente este. E vamos deixar aqui, entregamos ao senhor... A senhora Presidente, se depois quiserem, sim, temos aqui dois livros, um é mais local, outro é nacional, em que procuramos informar a população daquilo que se passou na realidade.
Eu só peço desculpa, senhor Deputado, há novas sanguessugas, não são as do tempo do pai do Doutor, que estão aqui relatadas, há uma nova forma... de exercer essa atividade de sanguessuga. Muito complicado.
Se me permitem, eu... Muito obrigado. Quer dizer, quando nós falamos nisto, por vezes sentimos-nos tão bem emocionados. Vivemos aqui já esta casa muitas vezes. Trabalhámos no Ministério da Saúde. Fizemos parte de várias comissões, como o Grupo de Trabalho Sida Hemofílicos. Fomos um das cinco pessoas que fez a investigação durante meio ano. Aliás, a realidade, aquilo que veio a público, que muita gente pensa que é verdade, não corresponde à verdade. Por exemplo, a doutora Maria Lia Nobleza não é responsável pelo que sucedeu. E quem diz que ela é responsável, que tenha a coragem de vir junto, estar junto de nós, no frente a frente, num programa de televisão. Mas ninguém tem essa coragem. Fizemos parte também, depois, da Comissão Nacional de Hemofilia, que deixou de funcionar em 1995. Esta Comissão de Hemofilia, um dos objetivos que nós tínhamos era aproveitar o plasma dos nossos doadores. E é aqui também um apelo muito forte que nós fazemos aos senhores deputados. É um apelo muito forte, porque o nosso plasma não tem sido aproveitado. Já foram abertos 5 concursos. Todos foram impugnados. Eu recordo-me que estava a almoçar com um ex-presidente do Conselho Diretivo do Instituto, quando uma senhora jurista do Ministério nos veio dizer que foi hoje aberto o concurso para o fracionamento de plasma. Ele levantou-se e deu-me um abraço e disse, oh, isto é ótimo, mas não vai resultar. E assim foi. O concurso foi impugnado. Não podemos ter números exatos, mas pensa-se que se perde, com o não aproveitamento do plasma, qualquer coisa como 30 milhões de euros por ano. Portugal importa cerca de 100, entre 90 a 100 milhões de medicamentos plasmáticos. esses medicamentos vêm através da indústria farmacêutica. Alguma desta indústria, ou muita desta indústria, principalmente os laboratórios alemães e austríacos, funcionam como centros de captação de dadores ou de vendedores junto dos antigos países de leste. Temos os laboratórios norte-americanos. Como disse uma ocasião o diretor do Banco de Sangue da Flórida, quando a perguntámos, e então vocês, qual é o plasma que mandam aqui para a Europa? Ele disse, é o que vamos buscar ao terceiro mundo, o nosso, o americano, é para nós. Portanto, os americanos têm junto das fronteiras, nomeadamente do México, centros de recolha de sangue. Vão também a países como o Brasil e outros, os países da América do Sul. Eu recordo-me que aqui há uns anos atrás, o secretário-geral da Cruz Vermelha da Bolívia, a médica Dr. José Gonzalo, agarrou-se a mim a chorar em Lyon, Espanha, e pediu, por favor, Joaquim, vê se a Europa nos ajuda. Nós, nos nossos países, temos pessoas muito importantes, temos generais, temos pessoas de grande prestígio, mas o comércio do sangue e dos órgãos humanos atingem proporções mais calamitosas que o tráfico da droga. Isto é uma realidade. E é uma realidade que tem sido escondida, que não se fala, que quase não se conhece. Por favor, ajudem-nos a que o nosso plasma seja aproveitado. É uma ajuda preciosíssima para o nosso erário público. É uma ajuda para termos um verdadeiro serviço social de sangue, porque vai-lhe dar os meios necessários para poder funcionar em pleno. Os concursos impugnados, esta situação pode ser ultrapassada se for invocado um interesse nacional. É necessário, de uma vez por todas, começarmos a aproveitar o nosso plasma e não estar a meter nas camas de frio, que foram inauguradas em 2002, e só o ano passado é que se meteu lá algumas unidades de plasma, estar a guardar aquelas unidades de plasma para depois o ir vender a outro país. Porque não há... Há vários países... E o plasma hoje é considerado a parte nobre do sangue, porque é aproveitado mesmo para aqueles doentes das guerras do Iraque, do Afeganistão e de outras calamidades que temos. O plasma é um medicamento precioso para tratar essas doenças. E em... Ah, está bem, eu peço desculpa.
Eu sei que se entusiasma, mas sim. Nós temos o tempo para cumprir aqui, porque já ultrapassamos. Queria pedir para abreviar, se possível.
Sim, com certeza, e agradeço-lhe a chamada de atenção.
Compreendo.
Pois, nós, é que nós falámos também com o coração. É uma luta muito grande, é uma luta de muito sofrimento. Tivemos que ultrapassar muitos obstáculos. Tudo foi feito para nos tentar destruir. E, portanto, quando falamos no assunto, eu também já sentimos, de certa maneira, essa emoção, muito emocionados. Nós temos todas as condições para ter um Serviço Nacional de Sangue de referência. Temos vergonha, muitas vezes, no estrangeiro, quando nos perguntam, e o vosso plasma? Sinceramente que sentimos vergonha. Somos o país da Europa Central que não aproveita plasma, o único. E o plasma que está guardado não pode ser para vender a outro país. O plasma tem que ser aproveitado. Depois de um processo, que agora não há tempo para o explicar, ou depois de realmente de um processo muito rigoroso, ser aproveitado, se conseguir dezenas de medicamentos que todos os dias são aplicados nos nossos hospitais e que é um caso, que é uma situação que ninguém traz à luz, que praticamente não se fala. Aparece muitas vezes na comunicação social a falar-se do plasma, mas não se fala da verdadeira realidade do problema plasmático. Portanto, vamos terminar.
Eu permitia, até para o Sr. Comendador descansar um bocado, eu daria a palavra agora ao...
Sim, isto é a nossa revista e isto só, portanto, tínhamos o prazer de... Depois eu dou este no final, se não se importa de passar. Ora, então, muito boa tarde. Também quero cumprimentá-los a todos, na pessoa da Sra. Presidente. Como disse o nosso Presidente, o Sr. Joaquim Moreira Alves, o Comendador, foi detectada, e nós sabemos que Portugal tem uma população muito envelhecida, e foi detectada por nós a necessidade de conseguirmos que nas escolas fosse feito um trabalho para que motivássemos, dessemos a conhecer às crianças, logo na idade tenra, entre os 8 e os 12 anos, para começar este nosso trabalho, para que fossem sensibilizadas. No fundo, é uma semente que nós estamos a lançar. E, em boa hora, decidimos a feitura deste livrinho, que é um livro indicado, como já disse, às crianças das escolas entre os 18 e os 12 anos. Nós pusemos muitas esperanças e as expectativas não saíram nada guradas, pelo contrário, na feitura do livro. Tem sido uma bola de neve crescente. Nós fazemos questão de distribuir este livro aos professores, diretamente aos professores, que sejam os professores junto dos alunos, e devo dizer-vos que há experiências verdadeiramente extraordinárias nesta distribuição. MAFRA, que foi mais ou menos a nossa associação piloto que começou nesta distribuição, ficaram super entusiasmados, porque viram a bola de neve que isto é. São os professores, depois são os alunos que começam a questionar os professores, que é isto? E depois os alunos começam a questionar os pais. Portanto, nós só nos apercebemos da verdadeira dimensão disto a posteriori. Tínhamos todas as esperanças que ia resultar, e de facto... está a resultar muito, muito bem. Pretendemos que cheguem a todas as crianças entre os 8 e os 12 anos deste país, independentemente de serem da nossa federação ou de outra associação, seja do que for, queremos que elas cheguem a todas as crianças deste país. Foram feitos, se não estou em erro, 150 mil exemplares. Queremos que sejam mais, porque há mais crianças que vão, de certeza, necessitar de ver este livro. Isto é uma semente, é a primeira das sementes que nós queremos lançar. Isto vai ter um trabalho que irá ter continuação. Temos uma outra publicação anual, que é a nossa homenagem ao Doador de Sangue, que é a nossa revista, que vai neste ano para o número 11. Exatamente, esta é a do ano anterior, portanto, este ano já estamos a trabalhar na nossa nova revista. É uma revista, como é óbvio, é a homenagem ao Doador de Sangue, é dirigida ao Doador de Sangue, obviamente. E é um dos momentos bons da nossa associação, porque é onde nós, da nossa federação, peço desculpa, que é onde nós damos a conhecer o nosso trabalho. É onde é dado a conhecer o trabalho de todas as associações e tem, convido-os depois a ler, tem artigos excelentes, mesmo científicos. Portanto, é a nossa afirmação junto dos nossos doadores e do movimento em si. Este ano vamos já fazer no nosso 11º número. Portanto, era para vos dar a conhecer que nós, para além do nosso trabalho diário da promoção da dádiva, temos também estes cuidados, que é a nossa obrigação, como é óbvio.
Muito obrigada. Penso que será consensual a opinião de que este é, sem dúvida, do que nos é permitido, assim, rapidamente folhear, um trabalho muito interessante que trará, seguramente, resultados curto e médio prazo junto das crianças, o que é importantíssimo para a continuidade do trabalho da Federação. Penso que não há mais pedidos de esclarecimento por parte dos senhores deputados. Nós também temos outra reunião marcada, que era para as 16h. Se considerarem que estão satisfeitos os objetivos também da Federação com a vossa presença aqui, nós agradecemos muito a presença, reiteramos os agradecimentos pela disponibilidade e pela rapidez na resposta. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho aqui para conseguirmos produzir uma legislação que responda o melhor possível aos interesses dos representantes dos doadores de sangue e, sobretudo, como já foi dito aqui, dos doentes, que é esse o objetivo comum que nos une a todos, quer aos representantes dos doadores, quer a nós enquanto deputados, é esse o nosso principal objetivo. Muito obrigada.
estava aí um livrinho.